Olá, boa tarde, seja bem-vindo à emissão dos Grandes Adeptos, o clássico, à segunda-feira, na rádio, analisando a jornada da Liga, onde Porto, Benfica e Sporting derrotaram Chaves, Portimonense e Feirense. Um carnaval tranquilo para os candidatos ao título, tudo no mesmo topo da classificação, mas durante a semana vimos um Sporting a sofrer duas derrotas consecutivas, foram as primeiras nas competições internas. Na Taça de Portugal, o Porto ganhou vantagem na eliminatória, o Sporting perdeu dois jogos, tinha sido derrotado pelo Estoril na jornada anterior e depois foi derrotado pelo Porto no Dragão. Esta semana regressam as competições europeias, com o Porto em jogo na Liga dos Campeões contra o Liverpool, treinado por Jürgen Klopp. O Liverpool que saiu vencedor na jornada da Liga Inglesa este fim de semana. O Sporting desloca-se à Astana e o Braga a Marselha. As duas equipas jogam na Liga Europa. Abrimos a emissão dos Grandes Adeptos com Miguel Guedes. Olá, Miguel. Viva.
Olá, viva. Boa tarde.
Telmo Correia. Olá, Telmo.
Olá, boa tarde.
E Jaime Mourão Ferreira.
Viva, viva. Jaime. Boa tarde.
Enfim, talvez o jogo mais difícil da jornada tenha sido, olhando para os resultados, para o equilíbrio das equipas, o Portimonense-Benfica. Telmo, qual é a sua opinião?
O jogo mais...
destes três, que mais, estamos a analisar, obviamente.
Enfim, difícil depende do ponto de vista, não é?
Tendo em conta o que se esperava e aquilo que se viu em campo.
Eu acho que era logo à partida, enfim, e depende um bocadinho, já falaremos seguramente sobre isso, da forma como abordarmos o Chaves-Porto, não é?
Exato.
Mas
era, mais fácil,
era um jogo do Benfica esperadamente difícil,
mais
não é?
Fácil do que o jogo
certo.
Do Benfica.
E eu até devo dizer uma coisa, Tiago, eu até retifico um bocadinho a opinião que eu tinha dado aqui, enfim, e não só aqui, nos outros debates que nós fazemos também, na sequência do jogo da Taça da Liga, porque eu lembro perfeitamente dizer que tinha ficado bastante decepcionado com esse jogo, com o Benfica 2 Portimonense 2, depois do Benfica estar a ganhar 2-0, dizer que de facto, na minha opinião, o Portimonense era uma boa equipa, uma excelente equipa, ótimo treinador, tudo, nada disso está em causa, mas que uma equipa a perder 2-0 ao intervalo na Luz, fazer dois golos, jogando preto e branco às riscas, quer dizer, e não sendo a Juventus, não me parecia normal.
Só mas... o Botafogo, já agora.
O Botafogo, nem o Botafogo. O Botafogo não dá para isso.
Do coração,
não dá para isso. As Juventus, talvez. O Botafogo
já deu, já deu agora.
Já deu, não. Já deu noutras épocas, noutros tempos. E, portanto, quer dizer, que não estava muito inconformado com isso. Eu digo sinceramente, depois de ver mais uma vez o Portimonense, depois de ver mais uma vez a forma como o Portimonense se bateu, eu digo que o Portimonense realmente é melhor do que aquilo que eu próprio teria achado e teria visto nos dois jogos. O jogo do campeonato é um jogo muitíssimo disputado também, não é? O jogo de estreia do Nakajima, e estávamos todos ali nas bancadas do Estádio de Luz a perguntar quem é aquele rapaz que corre daquela maneira e joga daquela maneira. Foi a surpresa do Nakajima, de resto acho que era a estreia dele. Mesmo assim, o Portimonense, na minha opinião, voltou a surpreender-me. Ou seja, eu acho que é uma vitória do Benfica justa, não está em causa. O Benfica faz uma primeira parte, sobretudo, muito categórica, não é? O Benfica podia, com naturalidade, ter chegado aos 2-0. Não seria demais para a primeira parte que fez. Acaba por não o fazer. E o Portimonense reparte-se claramente.
A segunda parte é totalmente distinta.
É um jogo muito repartido.
Permitiu que o Portimonense partisse o jogo.
Exatamente. O Portimonense consegue partir o jogo. Consegue ir para cima, chega ao empate até, enfim, independentemente de justiça ou não justiça, que é uma coisa relativa, mas chega ao empate sem surpreender, fortíssimo nas bolas paradas, o Portimonense de resto, não é? E é de uma bola parada que nasce o golo de cabeça. E depois, bem, mais uma vez, o Benfica, que, enquanto que noutras circunstâncias se deixou um bocado ir abaixo neste tipo de coisa, não, a equipa do Benfica reagiu bem também, volta a reagir bem, volta a ir para cima, e depois tem aquele que é o homem do jogo, indiscutivelmente, não é o Franco Servi, faz o primeiro golo logo aos 3 minutos e depois faz um golaço naquele livre, muitíssimo bem marcado, quer dizer, com grande força, com grande convicção, e, portanto, o Benfica chega também bem ao 2-1, depois, na fase final, há uma coisa que temos que fazer de justiça. Eu acho que até o 2-1 seria um resultado normal, natural e justo, por assim dizer. O Benfica acaba por fazer o golo numa fase final, olha, em que até já estamos para além da hora, não é? Quer dizer, tem sido falado tanto o tempo de desconto e os tempos para além da hora. Estamos para além dos tempos de desconto e não houve nada que interrompesse o jogo durante aquele tempo de desconto, mas pronto, tudo bem. Mas o Benfica aí a dizer que, no fundo, numa altura em que o Portimonense vai já para tentar para tentar chegar ao empate de qualquer maneira, o Benfica acaba por fazer aquele gol que muitas vezes é normal, não é? Quer dizer, uma equipa está 2-1, a outra equipa está, arrisca um bocadinho mais, e portanto o Zivkovic faz um gol, de resto para ele também é muito justo, porque esteve muito bem no jogo também, além do Sérvi é o outro destaque, e portanto nota positiva para o Benfica a superar um jogo que era difícil. Eu disse aqui com este microfone e nesta mesma sala, que o Benfica responde bem nestes jogos que são jogos de pressão e que são jogos difíceis, não é? Quer dizer, tínhamos dois jogos com o Portimonense, um 2-1 tangencial na Luz e um 2-2 também na Luz, e portanto um jogo que se apresentava como difícil. O Benfica tem respondido bem nestes jogos difíceis, como tinha respondido em Braga. Eu acho que voltou a responder bem, acho que a vitória não está em causa e é inquestionável. E portanto uma vitória justa num jogo difícil e exigente contra uma excelente equipa, muitíssimo bem orientada.
Deixa-me ver, então,
e só mesmo para terminar dizer o seguinte, e portanto
estão de acordo,
porque tenho visto também alguma polémica pública sobre isso, dizer que eu acho que globalmente, tirando uma carga aqui e outra carga acolá, eu acho que o Carlos Xistra, que eu às vezes tenho criticado, desta vez eu acho que esteve bem, até porque nos dois lances polémicos, que são ainda por cima um seguido do outro, a decisão acaba por ser correta, porque no lance na grande área do Benfica, o jogador portimonense está fora de jogo e, portanto, não poderia nunca ser marcada a grande penalidade, porque antes disso há um fora de jogo. Depois há uma carga duvidosa, na minha opinião, de Jardel, mas o jogador portimonense estava fora de jogo antes. E no outro lance, eu acho que também tudo visto e ponderado, não há nenhuma certeza que tenha sido suficiente para derrubar o Rafa. E, portanto, eu acho que o Carlos Xistra esteve bem, não tem influência no resultado e a vitória é justa.
Jaime, acha que o Benfica esteve bem?
Olha, acho que o Benfica não esteve mal na primeira parte, mas acho que o resultado final é completamente enganador. Aliás, o terceiro golo, que é o que fica para a história, e eu refiro-me ao resultado final, exatamente porque as pessoas depois vão às estatísticas e veem que o Benfica venceu em Portimão por 3-1 e pode dar a sensação de que foi uma vitória tranquila. Não foi, de todo. O Portimonense chega bem ao empate e depois daí o jogo é até mais Portimonense, dá mais Portimonense do que dá a Benfica. Evidentemente que o jogo decide-se fundamentalmente naquele coelho tirado da cartola, daquele livro extraordinário do Sérvio.
O coelho foi o do futsal também.
esse, mas esse foi um coelho completamente, completamente ganhador para todos nós. Conforme eu já tinha referido aqui na semana passada, e fiquei muito satisfeito com essa vitória. Mas, portanto, voltando ao Portimonense Benfica, dizer que tanto podia ser 3-1, e aliás é importante dizer ou referir que a bola já nem sequer vem ao meio campo, portanto o árbitro acaba completamente o encontro naquele momento. E portanto, tanto podia ser esse 3-1 que surge tarde e a más horas, como podia ser o 2-2, porque o Portimonense tem pelo menos duas oportunidades para marcar. Não marca, enfim, sabe Deus como, não é? A bola não entrou, porque se tem entrado, evidentemente que ao fazer o 2 igual, o Benfica iria sentir imensas dificuldades em conseguir superar o adversário. Agora, enfim, evidentemente que o Portimonense é uma equipa muito, muito segura, muito bem orientada, e é justo referir o trabalho de Vítor Oliveira, e que ainda bem que ficou entre os grandes do futebol nacional. Eu, quando digo os grandes, é na primeira divisão. Como se sabe, ele tem a tendência para continuar na segunda liga, onde aliás detém o recorde de subidas, com 10 ou 11, é assim uma coisa impressionante. É um excelente treinador, é uma excelente equipa. Agora, evidentemente, o Benfica também estava a defrontar um Portimonense que está confortável na tabela, por volta do 11º lugar, muito, muito, muito tranquilo.
Agora em 12º.
Agora em 12º, sim, com os resultados mais
recentes. Campeonato, por acaso, curiosamente, mas o campeonato baixo está muito equilibrado.
Mas com uma posição tranquila, sem sobressaltos, e obviamente até pelas qualidades evidenciadas por alguns dos seus jogadores, nomeadamente o Nakajima, que efetivamente pôs os olhos em bico ao Telmo e aos benfiquistas na Luz quando jogou lá pela primeira vez, mas que continua a ser evidentemente uma das revelações deste campeonato. Ele e outros jogadores do Portimonense, eu devo dizer, por exemplo, que aquele que saiu para o Sporting, que era completamente desconhecido, aquele Lumor, estreou-se muito bem ontem em Alvalade.
Já vamos falar disso.
Portanto, portanto, o Portimonense tira o chapéu ao trabalho que Vitória Oliveira tem vindo a fazer na equipa.
Viu o jogo ou a final do Europeu de Futsal, Jaime?
Olha, fui vendo uma coisa e outra, obviamente dei mais...
Quer dizer, viu o jogo, dei mais... obviamente que viu, mas se viu, não viu integralmente, não é? No fundo
quer dizer, em direto não, depois houve partes que eu quis rever do jogo, agora evidentemente que acompanhei mais em direto a final de futsal, que foi extraordinária sob todos os aspectos, e em que para mim sobressai, para além da união da equipa e dos jogadores, e naturalmente o Ricardinho, que é um grande jogador, sobressai, sobretudo na minha opinião, o papel do selecionador, porque para mim Jorge Brás é o Fernando Santos do futsal. E ainda por cima deu-se aquela coincidência de o melhor do mundo,
do Ricardinho, ter
ficado lesionado, não ter podido.
Sim, claro, uma série de
jogar,
coincidências.
Uma série de coincidências extraordinárias que nós merecíamos.
Qual foi a preferência, Miguel, no sábado à noite?
Houve uma tensão muito, muito repartida, confesso. É difícil. Mudando um pouco quando consoante os momentos do jogo, não é? É evidente que é impossível passarmos ao lado de uma final europeia de futsal. E foi um jogo ainda por cima emocionante e muito bem jogado. E com todos os condimentos para prender toda a atenção. Mas é evidente que noutro canal, ao mesmo tempo, jogava um candidato ao título. Claro. E era impossível também não ver um jogo, aliás, tão importante e aliciante como o Portimonense.
Estávamos, como se costuma dizer, com um olho no burro, outro no cigarro.
Precisamente, neste caso no diabo vermelho. E assim foi, e assim foi. Confesso que o Benfica, do ponto de vista do que me parece ser as exibições regulares do Benfica, faz uma exibição bastante, bastante boa na primeira parte. Parece um Benfica que entrou bem no jogo e manteve-se bem durante toda a primeira parte. Chega ao golo e, ao contrário de outros momentos nesta época, não faz marcha atrás, não começa a duvidar de si mesmo. E portanto, nota-se que o Benfica, nesta altura, está muito mais confortável naquele sistema tático, ao que não é alheio também, apesar da ausência de Sálvio e apesar da ausência de Krovinovic, o aparecimento de um jogador que estava, eu diria, teimosamente escondido por o Rui Vitória no Benfica, muitas vezes no banco, ou muitas vezes na bancada, ou muitas vezes à espera de alguma coisa que não se percebia bem, que é o que dá pelo nome de Zivkovic. Zivkovic, nesta altura, é a figura maior do Benfica, e é aquilo que possibilita a continuidade.
Não é Sérvi?
Não, o Sérvi está num bom momento de forma, sim. Mas eu julgo que Zivkovic faz um jogo
ainda acima,
um jogo
ainda assim, é?
Um jogo extraordinário. E parece-me que é este tipo de jogador que permite a continuidade do 4-3-3 com o mesmo grau de aferição e a mesma capacidade. Depois, a verdade é que o Portimonense é uma belíssima equipa, já sabíamos, muitíssimo bem orientada, com muitíssima experiência de Vítor Oliveira e com, enfim, uma defesa um pouco mais cambaleante por vezes, mas muito eficaz do ponto de vista do momento em que mete velocidade no ataque e no contra-ataque. E este Portimonense só tinha mostrado variedíssimas vezes e desta vez, mais uma vez, esteve muito próxima de passar para a frente do marcador. E podia tê-lo feito e não era surpresa nenhuma que assim acontecesse. Mais uma vez, alguma fragilidade que eu noto na defesa do Benfica, nomeadamente no seu guarda-redes. Mais uma vez, Bruno Varela parece muito pouco consistente, sobretudo, não entre os postos, onde ele prova bem até, mas na saída dos cruzamentos. É estranho, parece uma deficiência.
É o mais difícil para os guarda-redes.
Uma deficiência é, bastante gritante. Aliás, não pode ser, por curiosidade, que Bruno Varela é o guarda-redes com saídas menos eficazes em todos os campeonatos europeus, em estatísticas, que foram publicadas esta semana. Alguma coisa se passa, e naturalmente para um campeão, para um tetracampeão e para um clube que quer ganhar o pentacampeonato, alguma coisa terá que ser feita. Não parece que seja um grande fator de estabilidade, mas também a verdade é que Sevilar também se constipou e, portanto, a partir do momento em que se constipou, não pode continuar.
Já agora uma coisa, Tiago, que poderia ser preocupante para o Benfica, é bom não esquecer que Jonas sai lesionado e é obrigado a substituir. No entanto, já se sabe, notícia de hoje, que a lesão não é grave, e ainda bem para o jogador, mesmo podendo eventualmente falhar a recepção ao Boa Vista.
Sim, exatamente. Mas há outras notícias,
vamos terminar.
Há outras notícias que dão conta que, embora não seja uma lesão grave, aparentemente uma entorse pode ter para um mês. Portanto, li coisas diferentes nos jornais hoje.
Sim, mas olha que a última notícia que eu ouvi
vamos concluir esta primeira
aponta para que não seja algo de grave.
Vamos esperar, temos que esperar mais para perceber como é que Jonas volta à competição. E o Telmo queria acrescentar muito rapidamente
sobre a questão do Zivkovic. Sim, em relação ao Bruno Varela, só dizer que obviamente é uma questão dele trabalhar mais esse ponto. Todos os guarda-redes têm pontos fortes e pontos fracos. Tem que trabalhar mais, obviamente, nas saídas, mas está a dar confiança, na minha opinião.
E é um jovem, natural.
Tem tempo para trabalhar. Em relação ao Zivkovic, só discordar do Miguel do seguinte. Eu concordo com o elogio que o Miguel faz ao Zivkovic, como obviamente. O que eu não concordo é na crítica implícita ao Rui Vitória, porque vamos lá ver uma coisa, o Zivkovic entra porque sai o Krovinovic, porque o Zivkovic não veio sequer para jogar naquela posição. O Zivkovic foi para jogar como extremo. Pode jogar a extremo do lado esquerdo ou do lado direito, já tinha jogado assim no seu país e em Portugal, tanto pode jogar de um lado como do outro. Na minha opinião, o Zivkovic a extremo não tira o lugar nem ao Sérvio, nem ao Sálvio, se o Sálvio estiver bem.
Na minha opinião, como estás recordado, eu falei, foi justamente claro, o Zivkovic para substituir o Krovinovic.
Claro, Jaime, não, mas tudo bem, mas repara, mas estando o Krovinovic apto, também não tirava o lugar ao Krovinovic. Portanto, o Rui Vitória não o escondeu. É só aí que eu discordo do Miguel. O Rui Vitória tinha três jogadores que, todos eles, o Zivkovic, apesar da sua imensa qualidade, não lhes tirava o lugar. Foi por necessidade. E por necessidade ele tem demonstrado que, de facto, está à altura. E ainda bem para o Benfica.
A primeira vez é que foi falhada, não é? O João Carvalho não era o mais adequado.
Sim, isso é verdade.
A minha questão prendia-se sobretudo nos momentos em que o Benfica não provou tão bem durante esta época, nomeadamente no primeiro terço, a primeira metade do campeonato, onde Zivkovic foi sempre um jogador muito escondido.
Sim,
muito
está bem, mas tu podes dizer...
Não nesta última fase contra o Krovinovic.
Concluímos aqui a primeira parte.
Era uma alternativa válida.
Falar do Sporting e também da questão do vídeo-árbitro no jogo conferência na segunda metade e do Futebol Clube do Porto, obviamente, que regressa esta semana à Liga dos Campeões. Até já. O Sporting sofreu duas derrotas, reagiu contra o Feirense, ganhando 1-0 em esforço com o William a conseguir desbloquear um jogo já na reta final da partida, um jogo que estava complicado e um jogo que fica marcado pela vídeo-arbitragem, não é, Jaime? Imagino.
Sem dúvida. Aliás, eu devo dizer que pronto, o Sporting vence por 2-0 e até poderia ter sido por mais, sem contar com as oportunidades anteriores, sim, claro. Podia ter feito 3-0 pelo Bruno Fernandes nos descontos, mas aquilo a que efetivamente se assistiu ontem ao Alvalade foi, por um lado, a um excelente jogo por parte do Sporting, uma exibição convincente e, ao mesmo tempo, a uma arbitragem absolutamente infame. Porque foi o campo inclinado durante os 90 e tal minutos, com o VAR ora conivente, ora protagonista, nenhuma decisão a favor do Sporting, e houve várias que poderiam ter sido, todas as decisões foram tomadas contra o Sporting. E aquele golo, que é mal anulado, é escandalosamente anulado, a Dumbiá, aos 18 minutos, pelo VAR, vai inclusivamente, como se sabe, contra o protocolo. Isto é inacreditável. Portanto, as duas uma, quer dizer, este senhor, Manuel Oliveira, que era o VAR, não pode ser árbitro de futebol, porque das duas uma, ou não conhece as regras, e quem não conhece as regras, obviamente, por inerência, não pode arbitrar nenhum jogo, ou então é mal intencionado, e qualquer pessoa que esteja mal intencionada no futebol não pode estar no futebol, muito menos um árbitro. Portanto, eu exijo, que sejam divulgadas imediatamente, a conversa que houve entre o VAR e o árbitro Luís Ferreira. Porque o árbitro Luís Ferreira vê aquela situação do Bruno Fernandes com o jogador do Feirense, que obviamente envolve um teatro do outro mundo, porque depois pode-se colocar aquela questão da intensidade, do contacto, mas no futebol há contacto, a mão nas costas é suficiente. Agora, repara-se perfeitamente, vê-se perfeitamente que o jogador de Feirense se atira para a piscina completamente. Agora, a questão fundamental não é essa. A questão fundamental é que o árbitro vê, fica com a impressão clara de que houve teatro, deixa seguir o jogo, o Feirense recupera a bola e lança o contra-ataque. E a partir do momento em que lança o contra-ataque, o Sporting recupera novamente a bola e então aí lança o ataque com um Dumbiá a fazer um golo fantástico e que ele merecia e que ainda por cima era fundamental para aumentar os seus níveis de confiança. Nós sabemos
claro,
como os avançados.
A equipa também,
como os avançados precisam de golos, semana, nomeadamente os pontas de lança, e consequentemente foi infame a forma como se retirou aquele golo ao Dumbiá. Para além disso, há um penalti não assinalado em que o Tiago Silva tem efetivamente o braço encostado ao corpo, mas ele faz intencionalmente o movimento em contra a bola, não é? Ele inclina o corpo em direção à bola. Portanto, ao inclinar o corpo em direção à bola e a bola ir-lhe ao braço, obviamente que é penalti. Depois há as outras situações. Inclusivamente há um amarelo ao William em que o William não toca. Há situações absolutamente inacreditáveis, como aquele do Flávio, em que está imenso tempo na primeira parte no chão, sai de maca, aquelas macas almofadadas, o homem parecia que ia para a morgue, assim que chega fora de campo, levanta-se imediatamente e a correr para entrar, com o árbitro a ser conivente com isso e a mandá-lo entrar imediatamente e a dar só 5 minutos, quando deveria ter dado pelo menos 8 minutos de compensações na primeira parte. Portanto, foi uma tarde absolutamente para esquecer do ponto de vista da arbitragem, e eu espero que tenha sido um caso isolado, porque se não for um caso isolado, é a razão para os sportinguistas ficarem muito preocupados. Porque eu não estou a reclamar de um penalti de análise subjetiva que possa não ter sido assinalado. Eu estou a falar de uma arbitragem toda ela em Sim. prejuízo claro, nítido, permanente do Sporting, e isso não pode voltar a acontecer. No meio disto tudo, houve coisas importantes e positivas, nomeadamente a excelente exibição da equipa, as muitas oportunidades, a vitória absolutamente incontestável e as boas entradas, quer Exato. Do miúdo de 18 anos, Rafael Leão, quer do recente reforço do Lumor, que vem do Portimonense, e por isso é que eu há pouco estava a falar nele, porque efetivamente entraram muito bem, e para mim até foi uma surpresa, porque este Lumor tem um toque de bola muito interessante e tem, digamos, tem nervo, é um jogador com nervo. Agora, evidentemente, aí estou de acordo com Jesus, um defesa necessita de se enquadrar taticamente de uma forma muito mais precisa, digamos assim, do que um avançado, consequentemente terá naturalmente mais dificuldades para ganhar um lugar na equipa, sobretudo quando tem como concorrente direto um Coentrão e um Acuña, que são decisivos, e que ontem os dois, logo por pouca sorte, os dois que fazem o flanco esquerdo não estavam em condições Sim. de jogar, como se sabe. Não é?
A asa esquerda muito condicionada, com a ausência de Fábio Coentrão e de Acuña neste desafio, a juntar obviamente também à ausência de base doce na frente, com Dubiá a substituí-lo e a não ser feliz a marcar, mas a equipa de arbitragem tirou-lhe o golo, o que é obviamente um aspecto importante. Recordamos o jogo pela arbitragem. Rapidamente, Miguel.
Bom, também, em relação à arbitragem, parece-me que... O que me espanta a mim é que algumas pessoas pensassem que estava tudo bem com o VAR, e que o VAR, pelo facto de ser uma tecnologia que vem para ajudar, estava tudo bem, era tudo rosas. Não, há muitos cargos, porque, de facto, interessa mais perceber as pessoas que estão...
Eu não estava a pôr em causa o VAR, Miguel.
As pessoas que estão por trás...
O VAR em si mesmo é uma ferramenta importante. O que é lamentável é a ação de quem aplica o VAR. O VAR não está em causa.
Não conhecia nenhum computador que ligasse o ON sozinho. E, portanto, obviamente que por trás das máquinas é necessário que haja pessoas que o façam.
Por isso, desde o princípio.
Controlá-las, a vê-las, a fazer... E, portanto, o problema é sempre a dimensão humana. Os árbitros que estão no VAR são os mesmos árbitros que estão no campo. Vão rodando. O que é mais curioso...
É mais uma ferramenta.
O que é mais curioso. É mais uma ferramenta importante, com certeza. Mas, vamos ver. Os mesmos árbitros que tiveram... A mesma dupla, Luís Ferreira e Manuel Oliveira, que estiveram aqui no Sporting Feirense, foi exatamente a mesma dupla que esteve no Moreirense Porto. A mesma dupla, o mesmo árbitro, Luís Ferreira no campo e Manuel Oliveira no VAR, que não assinalaram, já não vou falar no fora do jogo que é discutível, mas sobretudo aquele penalti sobre o Filipe, em que guarda-redes o Jonathan sai a soco e inadvertidamente toca no Filipe e é penalti. E, portanto, é a mesma dupla que não viu isto, que vai agora para o jogo de Alvalade. E é claro que o que acontece em Alvalade, aquele caso, é um caso que ficará também para a história daquilo.
Sim,
que é não
seguir
o protocolo.
É escandaloso. É absolutamente escandaloso. Porque vai contra os próprios protocolos.
Sim, é escandaloso.
Já não é apenas a análise. A análise, aliás, eu até concordei contigo, como tu recordas,
já
claro, que era penalti.
Já
percebemos. Que era
claro que é escandaloso. É escandaloso porque revela desde logo como parece ter sido uma
redundâncias na classificação daquilo que se passou e aos factos rapidamente, que também ainda tem que falar.
Parece uma falta de comunicação.
comunicação entre o árbitro e Manuel Oliveira.
Não há falta de comunicação. Não, para, o VAR é que já chamou a atenção do Luís Ferreira.
Vou explicar porque é que me parece. Parece-me que no momento em que Luís Ferreira viu o lance, não terá tido a consciência que havia, no entretanto, um jogador do Feirense, que já, ou dois jogadores do Feirense, que se teriam apossado da bola em posse. E, portanto, acho que essa informação não foi transmitida pelo Manuel Oliveira. Acho, estamos no domínio das hipóteses.
Não é isso que fica claro.
Independentemente disso. Independentemente disso.
Ele marca o gol, ele assinala o gol, Luís Ferreira.
Por isso mesmo.
O VAR é que o alerta para uma situação que não pode alertar porque vai contra o protocolo.
Independentemente das suposições, é um lance que é absolutamente absurdo e que só mostra que as pessoas que acham que está tudo bem com o VAR e que uma tecnologia extraordinária, como se não funcionasse com seres humanos e com os mesmos árbitros que estão dentro de campo, está muitíssimo enganado. E, portanto, eu registo com apreço que o Sporting também agora venha a terreno criticar o VAR. Acho que essas críticas são muito bem-vindas porque são construtivas.
O Sporting não critica o VAR. O Sporting critica o VAR, Manuel Oliveira.
E só assim poderemos fazer com que o que parece ser uma janela de oportunidade e criou tantas expectativas em relação à verdade esportiva, seja uma expectativa que se cumpra. A pior das expectativas é aquela que cai por terreno logo
no
primeiro
quarto. Olha, foi o quarto golo anulado ao Sporting pelo VAR.
Já, mas connosco é quase sempre assim, há penaltis em todos os jogos.
Não é comparável.
Se fosse assim todos
quarto
os jogos,
golo. E eu nunca disse nada a não ser bem. Sim, senhor, bem anulado.
Telmo.
Ontem foi
vezes
infame.
Não é. Agora vamos ouvir o Telmo sobre o
tem sido também muito deficitário, infelizmente.
O que é que acrescenta?
Não, eu queria dizer em primeiro lugar o seguinte, em relação ao jogo, dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que a vitória do Sporting não está em causa, nem se pode pôr em causa, a vitória é justa, ainda que o Sporting tenha demonstrado, isso às vezes acontece neste tipo de jogos, algum nervosismo e, portanto, não sei se embala tanto como o Jaime na ideia da exibição tão categórica como isso. O Sporting mostrou nervosismo, acaba por marcar um golo num daqueles lances que acontece nestes jogos, não é?
A
que
a bola primeira
vem,
parte do Sporting é boa, extraordinária.
É boa. Agora, Jaime, deixa-me só fazer um raciocínio para eu poder dizer qualquer coisa, vocês já falaram sobre isto, mas quer dizer, não está em causa a vitória. O golo acaba por ser marcado já numa fase final do jogo, já perto do fim, num daqueles lances em que o guarda-redes, que tinha estado muitíssimo bem todo o jogo, o guarda-redes do Feirense estava a ser a figura do jogo, até acaba por afastar mal, e depois é que é o golo de insistência, claro, não é? Quer dizer, em que vem um homem mais de trás e faz o golo, não está em causa. O segundo golo é um bocado como o do Benfica, quer dizer, o que o Jaime dizia é um bocado do Benfica, aplica-se ao Sporting, é na altura em que outra equipa tenta já reagir, mas já está incapaz de reagir, o Sporting já em cima da hora acaba por fazer o 2-0, mas pronto, mas a vitória não está em causa. Em relação à questão do VAR e esta discussão toda, a dizer duas outras coisas que me parecem interessantes. Em primeiro lugar, em relação ao que disse o Jaime, dizer que a mim pareceu-me logo, quando vi o lance corrido, que aquilo não fazia muito sentido, não é? Quer dizer, aquela decisão não fazia muito sentido. E depois, verificando a decisão, independentemente da falta do Bruno Fernandes ter existido, porque existiu, de facto...
É subjetiva essa apreciação.
Eu acho que existiu.
Eu acho que o árbitro está próximo
a TV
e deixa seguir.
A falta existe.
Mas há muito teatro. A
falta existe. Agora, a questão aqui é óbvia, não é? Quer dizer, que é a falta existe, mas
quando
há um golo, quanto para trás é que nós temos que ir para saber se uma falta existe
ou não
existe?
O protocolo é claro.
Eu sei, já, mas deixa-me só terminar o meu raciocínio, que verás que será claro também. Eu acho que tem que ser aquela jogada, quer dizer, agora, se há uma jogada que vem do lado do Sporting para o lado do Feirense, depois a bola é recuperada pelo Feirense e há uma jogada que vai do lado do Feirense para o lado do Sporting.
Exatamente.
E depois volta a bola a ser para o Sporting, não se pode contabilizar esse tempo todo.
E mesmo na própria jogada, imagina aquelas jogadas do Barcelona que demoram 2 minutos.
É muito antes. Independentemente
da posse de um jogador.
Se
o lance for muito comprido, não se pode ir até...
Não, a bola passa por vários jogadores, o Feirense tinha a bola em controle e depois volta a perdê-la para o Sporting, portanto a decisão pareceu-me logo absurda, logo naquele momento pareceu-me absurda. E depois, vendo com mais atenção, é de facto absurda. Agora, vamos lá ver, nós podemos olhar para isto de várias formas, quer dizer, estes dois árbitros, esta dupla que o Miguel estava a criticar, não é seguramente, e o Miguel não o disse, uma dupla daquelas coisas das suspeições do Benfica, por assim dizer, não é? Quer dizer, porque são dois árbitros, ainda por cima, que muitas vezes têm sido criticados pelo Benfica e pelos benfiquistas, tanto quanto me lembro, por serem árbitros, teoricamente, o Benfica até acusou um deles, e ele até acho que pôs um processo contra o Benfica, ou contra o canal do Benfica, de ser próximo do Porto. Este árbitro, o Luís Ferreira, e o Manuel de Oliveira, o Benfica tem-se queixado, é o célebre árbitro do Benfica-Setúbal, em que o Benfica se queixou muitíssimo e até o Benfica disse que não queria apitar o Benfica.
Eu não falei
tempo
no Benfica.
Eu sei. Não, estou só a dizer, que registro a crítica do Miguel, porque o Benfica tem se queixado muito destes dois árbitros em concreto.
É sinal que as minhas críticas não têm
agenda. E um deles, até justo ou injustamente, foi associado, ou os dois, foram associados como sendo árbitros que seriam simpáticos para o Porto. Não sou eu que o digo, nem eu estou a dizer. Estou só a relatar factos que existiram no passado.
É que os três têm memória de lances importantes com envolvendo
eu não estou a falar de lances, eu estou a falar de queixas que o Benfica fez.
Sim, queixas temos nós e lances.
O Miguel citou o lance e o Telmo está a referir-se também. E o Telmo está a referir-se também ao lance, que é uma grande penalidade que não é assinalada a favor do Benfica no bom fim do ano passado.
Terminando isto, dizer duas notas muito breves.
Todos têm razões de queixar deste árbitro e todos se lembram de lances concretos.
Muito breve, Tiago, o dizer o seguinte, quer dizer, o que estamos a ver aqui, e isto é a margem de tolerância que eu mesmo em relação a esta situação posso ter, é que o VAR, de facto, nós conhecemos situações em que o VAR ajudou e foi útil, e foram bastantes. Vimos outras...
Já são 15 decisões importantes neste campeonato.
Certo. Vimos outras situações em que o VAR podia ter visto e não viu. Agora, vimos uma situação em que o VAR vê o mal. Ou seja, que a intervenção do VAR acaba por ser negativa. Eu acho que
e isto... é contra as regras. E mas isso, as regras, isso é que me... Isso é que
já,
me...
Tá bem,
mas
deixa-me só terminar o raciocínio.
É que torna-me eu acho que isto tem que
levar, eu acho que isto tem que levar também, sendo um instrumento e sendo os árbitros, os juízes das partidas, eu acho que isto tem que levar também a alguma doutrina, por assim dizer, nesta matéria. Ou seja, tem que ficar claro, e os VARs e os árbitros têm que se habituar a que nos lances em que há golo e o lance é revisto, noutros casos não foi revisto, e já vimos casos também nesta época em que os clubes se queixaram, e em alguns casos com razão, porque o árbitro apitou antes do fim da jogada, nestes casos em que é revisto, tem que se estabelecer uma doutrina em que é revisto, tem que ser ali. Tem que ser na jogada e na sequência da jogada e não
que
se
é
pode
que diz encontrar... o protocolo, porque eles têm obrigação de saber isso. Não é?
Jaime, eu estou a dizer, até como jurista,
que
uma coisa é o que diz
a lei. O protocolo diz também que o árbitro só pode apitar depois da bola entrar, esperar por um
certo,
lance
imediato
gol.
Errado, certo,
e no Dragão, que aconteceu, foi anular um gol ao Porto.
Mas em compensação, em relação ao Sporting,
também é contra o protocolo.
Na Moreira, o árbitro, muito bem, deixou seguir a jogada e verificou-se que o jogador do Estoril estava em jogo. E fez os 2-0.
Eu não
estou
a ir contra
bem
o que vocês estão a dizer. Estou a dizer que todas as normas e as regras que existem têm que ter alguma experimentação e têm que ter alguma habituação à sua aplicação.
E uniformidade de critério.
Bom,
uniformidade.
Vamos voltar a falar de futebol.
E, portanto, esperemos que essa uniformidade surja. E, portanto, esperemos que no futuro este tipo de erros não voltem a existir. Falando de futebol e terminando, dizer que o Sporting ganha bem.
Sim, já
a
disse,
defesa do Feirense tem destaque. Mas faltou-me dizer que eu quero tirar o chapéu ao Gelson e ao Rui Patrício. O Rui Patrício que acaba por evitar duas situações muito complicadas na sua baliza. Uma grande defesa num dos casos, e o Gelson de facto mostrou mais uma vez que é um grande jogador.
É um grande jogador, sem dúvida alguma, e já
vamos
agora,
avançar.
Só para terminar, Tiago, muito rapidamente, agora sou eu que
peço
digo,
desculpa,
vou
Jaime
seguir a carreira destes árbitros.
Muito bem, siga atentamente. Miguel, semana do Porto com duas vitórias importantes e uma na taça ganhando vantagem, está tudo em aberto, o Jaime recordará isso, mas o Porto ganha 1-0 contra o Sporting e desbloqueia pela primeira vez um clássico nesta temporada, não só entre eles, mas também olhando para os jogos com o Benfica, para o historial de desafios. A vitória mais importante é contra o Sporting, ou é aquela que foi conquistada em Chaves, em Trás-os-Montes?
Foi uma semana particularmente, eu diria até quase deliciosa.
Recuamos ao jogo com o Sporting.
Recuamos um bocadinho, parece-me, se o tempo nos permitir, porque é uma vitória muito importante. Finalmente o Porto desbloqueia um clássico. Na minha opinião, o Porto tem sido superior nos últimos clássicos que tem disputado, com o Benfica e com o Sporting, e desta vez conseguiu materializar, vá lá, num golo, num parco, mas importante golo, essa superioridade. Dizer que o regresso de Soares é absolutamente inequívoco. Eu só tenho dificuldade em perceber como é que ele está a marcar golos da China, não é? Porque supostamente no momento em que houve aquele problema com o Sérgio Conceição já muitos o davam na China. Não sei se será telepatia, se é um jogador telepático, mas tem marcado e muito e bem. É um jogador que cresceu, enfim, para o dobro desde esse episódio triste com o Sérgio Conceição e portanto também aqui se percebe como é que um jogador pode ser recuperado muitas vezes por um ato de disciplina e sobretudo de liderança por parte
parte do Sérgio. Depois dizer que são dois jogos muito, muito complicados, e o de Chaves acabou por se tornar menos complicado pelo que o Porto fez. Foi um belíssimo jogo de futebol na primeira parte, sobretudo dividido, onde houve oportunidades para ambos os lados, o Porto com mais oportunidades e, sobretudo, a materializar essas oportunidades. Foi uma equipa que foi muitíssimo eficaz. O golo de Tiquinho do Soares,
com Francisco Soares, de facto, maravilhoso.
E percebe-se que é uma equipa
extremamente útil e a acrescentar algo à equipa.
E percebe-se,
não é?
Que não podemos esquecer que o Porto jogou sem Danilo, jogou sem Abubakar, e, portanto, estamos a falar de jogadores que são absolutamente, e sem Brahimi, neste caso, também, no jogo de Chaves, jogadores muito importantes para a manobra coletiva. O Porto, mais uma vez, mostrou um absoluto compromisso. É uma equipa onde cada jogador sente que tem o seu papel, mais cedo ou mais tarde há de chegar. Veja-se o caso, mais uma vez, a questão de como Casilha gera a sua permanência no banco, como Maxi retorna com toda a capacidade com o Chaves, a forma como esta dupla tão complementar e que ninguém adivinhava de entre Herrera e Sérgio Oliveira, nesta altura, sobretudo também devido ao momento exuberante de forma do Sérgio Oliveira, se manifesta tão, com tanto compromisso, com tanta complementaridade, com tanta capacidade. Marcando também de fora, e vemos um Reis a provar, ou seja, cada jogador, a regresso de Otávio, regressa com duas assistências e um roubo de bola que permite também o segundo gol, portanto está em três dos quatro golos. O excelente gol de Tiquinho, o extraordinário gol de Sérgio Conceição, de Sérgio Oliveira. Bom, isto para dizer que num jogo que tinha tudo para ser difícil, há alternativas, percebe-se que esta equipa que vai ter agora o privilégio de jogar a Liga dos Campeões na próxima quarta-feira é uma equipa que está completamente sintonizada com o Campeonato Nacional.
Não se diria tanto, Miguel.
Eu diria que está completamente sintonizada com o Campeonato Nacional.
Não, Sérgio Conceição claramente pensou no jogo com o Liverpool, ao contrário do que nós dissemos aqui, ou que foi dito aqui no sábado.
Não, inclusivamente, Tiago,
a questão de Abubakar não é isso.
O Sérgio Conceição desmente-te.
Sim, eu sei.
Ele próprio diz que não pensou.
Mas é verdade.
E eu acho que é um bocadinho de verdade em ambas as coisas.
Ele sabe que tem alternativas.
Não, mas não é só isso.
Se calhar quem vê o futebol de fora, quem está de fora, não confia nessas alternativas.
Eu acho que a única alternativa que se exerceu neste jogo verdadeira foi a presença de Maxi em detrimento de Ricardo, porque Abubakar não estava disponível, porque Danilo não estava disponível, Marquinhos não estava disponível, e Ibrahim está num momento em que precisa mesmo de ser gerido fisicamente.
Exato.
Portanto, acho que não pensou no jogo de Liverpool, a não ser no caso de Ricardo.
Muito bem. Jaime, enfim, o Porto ganhou ao Sporting e o Sporting sofre a segunda derrota.
E dizer que tem 90 golos, 90 golos, mais dois golos que no fim da época passada. Portanto.
Pesa essa derrota, Jaime?
Não, não pesa. São competições completamente diferentes. Aliás, digamos que aquilo que se completou foi a primeira parte de uma eliminatória, onde está tudo em aberto. Portanto, o facto de perder 1-0 não deslustra minimamente, e já que estávamos há pouco a falar de arbitragens, também é justo reconhecer que o Sporting agora foi prejudicado no Dragão frente ao Porto, porque há um penalti, há pelo menos um amarelo claríssimo que não é mostrado a quem faz a falta junto à entrada da área.
Mas foi como o Filipe também devia ter sido aos 10 minutos.
Não, mas é diferente, apesar de tudo é diferente. Há um penalti sobre o Ristovski, que é claríssimo logo aos 3 minutos. É
agora,
então tu és tão tens olhos de lince a ver penaltis, a ver 450 penaltis a favor do Porto.
É evidente que
é. É evidente.
Perderam bem, finalmente perderam bem.
É evidente. Isso é outra história. A justiça no futebol é uma coisa. Os factos são outros. E há, efetivamente, o penalti não vale a pena estarmos a perder tempo com isso.
É como a falta do Bruno Fernandes.
É completamente, não tem nada a ver. Mas ele tem o braço. Oh, Miguel, estás a comparar o incomparável. Não fazes isso muito bem. Não vale a pena entrarmos por aí. Relativamente ao jogo, portanto, o jogo foi bastante repartido, deva-se dizer. O Sporting, até depois de sofrer o golo, é a melhor equipa até em campo e cria mais oportunidades do que o Futebol Clube do Porto. No entanto, eu aceito perfeitamente este 1-0, conforme disse há pouco, está tudo em aberto, é uma eliminatória da Taça de Portugal, são as meias finais, portanto o Sporting pode perfeitamente resolver a eliminatória, infelizmente, daqui a bastante tempo, portanto serão equipas naturalmente e necessariamente diferentes daquelas que se vão defrontar na segunda mão. Vamos ver o que é que acontece. Relativamente à vitória do Porto, em Chaves, não me surpreendo, o Chaves joga sempre aberto face a todas as equipas e, consequentemente, era previsível que, com o seu sexto lugar no campeonato, perfeitamente tranquilo, enfim, não fosse daqueles jogos tipo
amarrado,
tipo de vida ou de morte, digamos. Exatamente. Assim, entre aspas, para os Chaves. Eu gostaria de destacar a grande exibição de Mateus Pereira.
Sem dúvida.
Toda a gente sabe que eu gosto muito de Mateus Pereira.
E daria muito jeito ao Sporting nomeadamente, nesta fase.
Nomeadamente, logo a seguir ao gol do Porto, ele tem primeiro uma assistência extraordinária num lance em que, infelizmente, as câmaras não deixam ver, mas parece que o Maxi efetivamente empurra o jogador dos Chaves. Não sei a certeza absoluta, porque as imagens não são claras, mas parece que sim. E depois, num remate portentoso, com uma grande defesa de José Sá. E, portanto, e o resto do jogo todo, Mateus Pereira é um jogador superlativo.
Na saída, o Telmo já não tem tempo, enfim, para aprofundar a reflexão. Não tem, não. Não tem, porque vocês fazem a gestão do tempo que entendem. E depois, é justo. Só uma pergunta. É pergunta ingrata, fica para si, vá lá. Sente que o Porto está em condições de jogar com o Liverpool em função do que mostrou esta semana?
Tiago, há duas formas de olhar para este jogo. Uma é como eu olharia, e como benfiquista, reconhecendo que o Porto até foi superior, esteve melhor e esteve bem, tal como esteve melhor em relação ao Sporting. A outra era como olharia ao Porto e o Miguel Guedes, que era falar só dos Chaves, não é? E lembrar que o Chaves esteve muito passivo, que o Chaves não jogou nada, que o Chaves entregou o jogo, depois fazer assim umas insinuações sobre o facto do treinador do Chaves ser do Porto e ser treinador do Porto.
Aquelas coisas que dizias sobre o Pepa, lembras?
Punhas-te a dizer coisas que dizias sobre o Luís Castro mesmo. Experimenta dizer o mesmo sobre o Luís Castro.
Não digo sobre o Luís Castro.
Depois falaste sobre o Maxi, dois penaltis do Maxi,
na Luz 3-0.
Dois penaltis claríssimos do Maxi, um deles a dar com o braço na cara do jogador do Chaves, Chaves muito passivo.
Vamos encerrar por aqui.
4-0, duas bolas.
Já percebemos, Miguel? Telmo, quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só isto, havia duas formas de olhar, não é? Quer dizer, globalmente eu acho que o Porto ganha bem, acho que o Porto tem um ou dois destaques também até nos seus jogadores, um deles obviamente é o Chiquinho Soares, o outro é o Sérgio Oliveira. Acho que a vitória do Porto é justa, isto é a minha opinião, mas acho que este jogo poderia ter o tipo de análise que eu costumo ouvir fazer aos jogos do Benfica, que era falar só dos Chaves, da passividade dos Chaves, da falta de agressividade
defensiva. Não sendo
que
o Porto esteja, voltando à minha questão, não a queria esquecer, fugiu
não,
a ela.
Não, acho que o Porto está bem, acho que o Benfica está bem, acho que o Sporting tem estado bem, ainda que tenha revelado agora.
Acho que o Porto está bem para a Liga dos Campeões.
Acho que o campeonato está muito em aberto. Acho que é uma coisa, é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, como diria o outro. E acho que obviamente o Liverpool é um adversário bastante diferente. Acho que o Porto tem hipóteses com o Liverpool discutir o jogo, acho que sim, mas é outra coisa completamente diferente.
Sem dúvida. Nós estamos nesta fase da Liga dos Campeões com enorme ilusão, como dizia o outro. Parece-me, é evidente que é um jogo muito complicado, são dois jogos muito complicados, mas o Porto pode construir um resultado, sobretudo se não sofrer golos, muito importante aqui no Dragão. Agora, o Porto está sintonizado, percebe-se? Volto a repetir a expressão, com o Campeonato Nacional.
Vamos avançar então para as impressões finais desta edição. O melhor e o pior da semana que passou. Miguel, o pior? Começamos por aí.
O pior, um pouco aquela expressão que carnaval ao VAR, não é? Porque isto foi um carnaval de facto, parecia que os árbitros no VAR e no jogo do Sporting, e não só no jogo do Sporting, estão travestidos de alguma coisa, nomeadamente de muita incompetência. Este lance é absolutamente inenarrável, assim como foi também pela mesma dupla o lance do Filipe no jogo com o Moreirense. Enfim, para quem pensava que estava tudo bem no VAR, finalmente aparecem algumas questões verdadeiras importantes. O que interessa mais são as pessoas, para além da tecnologia, as pessoas são as mesmas. Bruno Carvalho, e um pouco esta novela do Sporting, que é muito pouco compreensível, do meu ponto de vista, uma sessão de esclarecimento com poucos sócios, como se previa, mais críticas e todo este drama na autoestrada por parte do presidente do Sporting, que não parece seja benéfico para a própria equipa, pelo menos a curto prazo. E depois também mais revelações, mais revelações sobre algumas toupeiras e na Justiça e na Segurança Social por parte do Benfica, que adensam todos estes casos que envolvem o futebol português.
O pior da semana, Telmo?
O pior da semana, obviamente, mais preocupante para mim, esta lesão do Jonas, depois de Krovinovich e Sálvio, não é? Quer dizer, mas esperemos que não seja grave. Já falámos aqui, quer dizer, um Chaves que não esteve bem, muito incapaz de ser a equipa que tem sido ao longo do campeonato. As decisões de arbitragem, obviamente, esta decisão no jogo de Alvalade não faz nenhum sentido, mas também já falei, houve grande penalidade do Max e uma, pelo menos duas, eventualmente indiscutíveis. E estou de acordo aí com o Miguel, a novela do Sporting de facto só interessa aos sportinguistas, mas é novela a mais e assunto a menos e pouco interessante até para o
isso está geral. No pior do Jaime?
Não.
Então
não,
adiante,
não, obviamente.
Escolha,
não,
diga-nos obviamente o seu pior.
Não. O meu pior é, obviamente, o Sr. Manuel Oliveira nas funções de VAR. Não é o VAR que está em causa, uhum. É o Sr. Manuel Oliveira, cuja carreira eu vou seguir com muita atenção, devo dizer. É também, naturalmente, a lesão dos Jonas, porque eu acho que os grandes jogadores devem estar sempre, ou deveriam estar sempre, em plenas condições físicas. E as notícias sobre a topeira do Benfica nos corredores da justiça, porque começa a ser recorrente. Todas as semanas há notícias, notícias desagradáveis relativamente ao Benfica.
O melhor, Jaime?
O melhor, a vitória inteiramente merecida do Sporting em Alvalade. Uhum. Sir William em grande a marcar o primeiro golo, naturalmente. Os dois golos de Soares, Tiquinho Soares renasceu das cinzas, uhum. Eu diria. E, obviamente, eu já tinha falado nisso no melhor da semana passada e agora reafirmo com a maioria de razão, somos campeões europeus de futsal merecidamente e há uma taça a juntar ao europeu de futebol de 11 e ao mundial de futebol de praia, tornando, para quem tivesse alguma dúvida, o futebol como uma das matérias mais positivas e mais extraordinárias em que Portugal se situa no mundo inteiro.
Imagino que isso seja no melhor do Telmo. Rapidamente, Telmo.
Está, mas antes disso ainda, obviamente, o Benfica, a vitória em Portimão num jogo muito difícil, Franco Servis e Vukovic em grande destaque, como é evidente. Uma palavra especial para o Portimonense, grande equipa, bateu-se muitíssimo bem, e o futsal, obviamente, Ricardinho, Coelho, enfim, todos os outros, a vitória é uma vitória da equipa, é uma vitória do selecionador, é uma vitória da Federação Portuguesa de Futebol, que merece também felicitações por mais este triunfo depois do europeu de futebol, e concordando até que, enfim, o Sporting mais nervoso, o Porto não tanto, mas que a luta pelo título está acesa e, portanto, estamos a ter um bom campeonato.
Miguel, a terminar.
Portugal campeão europeu de futsal, como é evidente, é um pouco a triplicar, também já fomos campeões do mundo de futebol de praia e campeões da Europa de seleção de futebol de 11, como todos sabemos. Portanto, parabéns sobretudo a toda aquela equipa, mas a Jorge Brás em particular e o capitão Ricardinho simbolizando todos os jogadores. Vitórias importantes do Porto esta semana, frente ao Sporting, o Chaves, uma semana indiscutivelmente importante e saborosa, em jogos particularmente difíceis. Sérgio Oliveira, um momento de exuberância de forma para continuar com muito trabalho. Soares de regresso, Otávio de regresso também, Zivkovic tão importante do Benfica, também como um momento de Sérvio, e também Gelson e Rui Patrício no Sporting, a salvar o Sporting até de outras situações, enfim, que neste jogo com o Feirense nem particularmente mereceria. Leão em estreia na esquerda, ele que é ponta de lança, eu julgo que daria muito jeito ao Sporting, um jogador que evolui no Desportivo de Chaves.
Impressões finais desta emissão dos Grandes Adeptos, voltamos no sábado aqui na Rádio, na Antena 1, para antecipar as partidas principais da próxima jornada da Liga Portuguesa de Futebol, ou seja, o clássico Benfica-Boa Vista, também o Futebol Clube do Porto Rio Ave e o Tondela Sporting. Atenção ao Benfica-Boa Vista, na emissão que fazemos na BTV, Telmo Correia vai lá estar comigo e com o João Carlos Toledo para antecipar esse jogo, que na época passada terminou 3-3 e foi um dos jogos emocionantes da temporada futebolística da anterior edição da Liga. Boa semana, a continuação de Bom Carnaval para todos, sejam grandes adeptos.